CBN Inovação.
CBN Inovação com o professor Aguilberto Chagas. Agora sim, bom dia, professor.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo, Lima e todos os nossos telespectadores, ouvintes, enfim, todos os internautas aí, né? É, eu vi que aí, quem sabe faz ao vivo, né, Fernando? Você vai aí, já coordena tudo. Como diz na linguagem futebolística, bate com as duas, né? Vai pra cima, pra cá e tal.
Aqui tem o trabalho, né, de uma equipe, né? Paulo Lima, Marcelo Rocha, e quando você fala assim de bater com as duas, eu lembro de um ditado no futebol, o cara chuta com as duas, né? Mas ele cai quando chuta, né? Porque não tem como ficar de pé chutando a bola com as duas pernas. O professor, a gente falava aqui de tecnologia, né? O Marcelo citou, eu falei assim que o senhor trocava a lâmpada de casa. É, falamos aqui sobre veículos elétricos também, com a presença do Rafael Davoli, né, do grupo Veibras, mas a gente sabe que nós estamos no município, e você sempre tem falado sobre isso, né, um município com a cidade da tecnologia, cidade inteligente. Mas agora também, né, tem a casa inteligente, que é uma outra questão muito interessante, não, professor?
É, Fernando, na verdade, assim, eu sempre falo que, eu não sei se você já percebeu isso, já pensou nisso, mas a casa, ela modificou muito nos últimos 150 anos, aproximadamente. Há cento e poucos anos atrás, por exemplo, o banheiro era fora de casa. E um pouco antes, o banheiro era dentro da sala. É, se você pegar os livros de história, as cortes portuguesas, as cortes da Europa, né, os reis e tal, tinha a mesa de jantar e do lado ali já tinha onde ele fazia lá suas necessidades. E aí foram, aos poucos, incrementando isso, e hoje a casa lá contempla todo o conforto que a pessoa precisa para não se expor ao tempo, se expor a algumas intempéries e também alguns riscos, né? Fora isso, é uma novidade da zona urbana. A zona urbana, a cidade, ela trouxe essa novidade, as pessoas foram se fechando. E, obviamente, a inovação tecnológica fez parte desse processo. Uma coisa, por exemplo, é a eletricidade, energia elétrica. Antigamente, eu mesmo, quando vim lá da região amazônica, nós não tínhamos luz na época, era gerador e ele acabava às 8 horas da noite. Para você estudar para a prova no dia seguinte, você tinha que usar lamparina. Aí no dia seguinte você ia para a escola, todo mundo com o narizinho preto, daquela fumaça do querosene ali, né? Então, assim, a casa recebeu muita tecnologia, recebeu muito conforto através da inovação tecnológica. Mas recentemente, nos últimos 10 anos, eu gosto muito de usar essa expressão, é a revolução dos sensores. É em tudo, né? Você pega hoje, coloca sensores nas máquinas, no carro, nos equipamentos, e eles se comunicam. Eles têm comunicador ali via Wi-Fi, via ondas curtas, enfim, satélite, uma série de coisas, eles comunicam com outros sensores que fazem a atuação conjunta e fazem as coisas funcionar. Quer ver um exemplo? As casas chamadas casas inteligentes, hoje você tem aplicativos que você controla os equipamentos da sua casa. Então você está no trabalho, você fala, bom, daqui a meia hora eu estou em casa. Você pode mandar ali uma programação, clicar ali na sua tela e pedir lá para a sua, sua sanduicheira, por exemplo, já começar a preparar o seu sanduíche, gelar, aumentar a temperatura da geladeira para deixar aquela cerveja trincando, para verificar o que você precisa comprar no supermercado, da padaria, porque a geladeira inteligente já tem lá código de barra, tem sensores que quando você tira o produto, ela já indica que foi consumido, fazendo uma análise de estoque ali para você repor. Então tem uma série de coisas. Mas eu vi você falando de lâmpada. As lâmpadas, principalmente pela escassez, pela limitação que nós temos sempre em relação à disponibilidade de energia, as lâmpadas LED entraram em uso assim bastante disseminado agora. Há pouco tempo atrás também era muito caro comprar uma lâmpada LED, hoje você compra uma lâmpada aí de baixo custo e ela economiza a demanda por energia e você acaba tendo uma conta de luz mais barata, né? Então tudo isso faz com que a casa seja não só uma casa inteligente, mas uma casa mais confortável. Ela é uma casa que você controla de forma remota e de forma mais online do que antigamente. Abre o portão, interage com o carro, conversa com o carro. Por exemplo, você está saindo de casa, o carro já pode, na hora que você abre o portão, o carro já pode ligar o motor, ligar lá a rádio preferida, sintonizar ali na CBN Pale, não sei o que, tal. Tudo isso já pode ser integrado e facilita a vida das pessoas, porque hoje o nosso bem mais precioso é o tempo, né? Então, as casas inteligentes estão aí. Muito disso é por conta dessa revolução de sensores e outras tecnologias que a gente tem acompanhado. Hoje, por exemplo, você tem a Alexa, né? Que você vai lá, é um comunicador que interage com a casa. Você pede para ligar a televisão, pede para esquentar o chuveiro, pede para aumentar a temperatura do ar-condicionado, e ela automaticamente interage por esses sensores, com esses equipamentos, e faz com que você tenha essas suas questões aí colocadas, atendidas. E para encerrar, o meu sonho de consumo agora é aquele robozinho que faz aspirador de pó em casa, né? Ele só programa e ele sai fazendo aspiração de pó sozinho, e você não precisa mais ficar ordenando ali o aspirador. E o barulho é muito menor. Então, tudo isso está aí já no mercado. E como você falou, quando a tecnologia entra, quando a inovação tecnológica entra no mercado, ela vem com preço alto. E depois, quando vai popularizando, entra a velha lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta, menor o preço. E aí a coisa vai se popularizando e as pessoas vão colocando. Hoje, por exemplo, os carros, muitos deles já vêm kit multimídia mesmo, os carros mais de preço mais médio aí.
E tem uma série, né, de outras situações, mas você citou aí a Alexa, né? Eu acho que tem da Apple, tem uma outra também, que eu não me lembro o nome, mas eu comentava assim com a minha esposa. Eu não, já tenho uma mulher controlando a minha vida, agora vou ter outra controlando a Alexa ou a. Mas é interessante, eu confesso, viu, Marcelo e Agliberto, e você, ouvinte de CBN, eu acho que é interessante, é o futuro, é um caminho sem volta. Mas neste caso eu vou ser conservador. Nada de Alexa, porque senão eu já não saio do sofá, né? Acende a lâmpada, traz um copo d'água, algo parecido com isso. Aí tem aquela vida sedentária de forma definitiva.
É um tipo de serviço que eu imagino eu, Agliberto, que possa ser bem útil para muitas famílias que têm pessoas assim com necessidades especiais, ou seja, um idoso, cadeirante, pessoas que têm dificuldade de
Perfeito.
locomoção. É um tipo de serviço que pode ser um auxílio em relação a isso, até mesmo a questão de segurança, né? Esses sistemas, de repente, interligados, podem vir a se comunicar e trazer esse sistema, caso de uma invasão, de um roubo. Esses dois fatores que eu citei, é um tipo de recurso que pode ser ampliado e pode ser fazer parte dessa inovação?
Perfeito, Marcelo. Esses casos que você citou são importantíssimos. Pessoas com limitações físicas, pessoas com autismo, por exemplo, para dar mais autonomia, síndrome de Down, são pessoas que têm limitações que dificultam, às vezes, utilizar os eletrodomésticos. Então, você pode, por exemplo, blindar os eletrodomésticos que têm perigo, ferro de passar. Hoje, por exemplo, o ferro de passar está sendo substituído por vapor, e esse tipo de ferro ele já é mais autônomo, porque ele passa numa haste sozinho. Você só coloca a camiseta, ou a camisa, ou a calça, tal, lá para passar, ele vem sozinho, de acordo com o que você programar. Então, tudo isso pode auxiliar muito as pessoas. Hoje, é o caso dos idosos. Por incrível que pareça, a nossa sociedade, o nosso país está ficando mais velho, né? Acabou aí o bônus demográfico, e tem mais gente acima dos 60 anos, está começando a ter mais gente acima de 60 anos do que pessoas embaixo na pirâmide etária. Então, isso tudo vai facilitar muito a vida das pessoas do futuro, principalmente no que diz respeito a risco. Você quer ver uma coisa interessante? Muitos idosos moram sozinhos, deixa o fogo ligado, aí tem incêndio, esquece de tomar remédio, tudo isso dá problema. Às vezes cai, tem um problema cardíaco, um AVC, cai e não tem como se comunicar. Esses sensores, eles ajudam a integrar toda a casa e ajudam. Por exemplo, tropeçou, caiu, ele já automaticamente coloca ali uma comunicação para a família, para o médico, enfim, para poder atender rapidamente. Tudo isso impacta a vida das pessoas sensivelmente, e melhor que tudo isso é que já está sendo usado. E melhor que tudo isso ainda é que já está barateando. Hoje, por exemplo, você já tem sensores com plataforma de aplicativos que já gerenciam isso para as pessoas em casa, né? Tipo acidentes típicos. típicos, como gás ligado, como energia elétrica, como segurança, esquece de fechar uma porta. Então, a sua observação foi perfeita e eu acredito que dá bastante resultado aí, e a tendência cada vez maior é colocar a inteligência tecnológica nas casas, nas residências.
É um futuro, né? É o futuro que se faz presente e que ainda vai chegar com mais tecnologia, facilitando a vida de todos. É a questão, né, que o Marcelo citou e o senhor que o Agliberto comentou, né, sobre a questão da segurança na ajuda de idosos, pessoas que moram sozinhas, né, que têm alguma dificuldade de locomoção. E é impressionante como a tecnologia também veio, né, para modificar a vida destas pessoas. Professor Agliberto Chagas, obrigado pela sua participação. Semana que vem tem mais, professor.
Eu que agradeço, um abraço para vocês aí, até a semana que vem.
Obrigado ao professor Agliberto Chagas participando conosco aqui do CBN Vale, primeira edição.
CBN Inovação.